E o CBN Comportamento de hoje vai falar das relações conflituosas. Casais, por exemplo, que em vez de terem uma parceria, têm uma concorrência. E muitos, dentro dessa relação, têm inveja do sucesso do outro. Como entender isso? O que era para ser uma aliança vira uma concorrência? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Como é que a gente convive numa relação em que há mais concorrência que parceria, Adriana?
Na realidade, a coisa não é tanto assim uma inveja. É mais fundo do que isso. É pior do que isso. São pessoas que, dentro dessa relação, que tem essa disputa de poder, são pessoas que têm no seu passado alguns conflitos e que acabam projetando no seu parceiro, na sua parceira, um desejo de retratação do que não tiveram ou que sofreram no passado. Por exemplo, só para a gente engajar aí já nesse assunto, né? Uma mulher, por exemplo, que teve uma mãe que era muito submissa e ela tinha raiva de ver o pai mandando e desmandando dessa mãe. Aí ela faz um pacto consigo mesma e é um pacto inconsciente de que ela nunca vai ser igual à mãe. E aí ela leva para o relacionamento dela a ideia de que ela jamais irá se submeter. É como se a pessoa carregasse um transe de algo que ela viveu lá atrás. E ela não tem nenhum entendimento do porquê ela age assim dentro do relacionamento que ela constituiu.
Então significa que o parceiro que ela vai ter, que muitas vezes não tem nenhum perfil próximo ao pai dela, que era autoritário, ela vai acabar despejando como se fosse o pai dela. Ela vai acabar se impondo.
Exatamente. E o pior fica quando realmente o parceiro também traz as suas mazelas lá da infância. Porque geralmente a gente busca relações conflituosas. Eu digo que tem muita gente que tem dedo podre para escolher parceiro e parceira. E, na verdade, não é que a pessoa tem o dedo podre. Na verdade, a pessoa tem conteúdos mal resolvidos. E aí ela busca justamente no outro aquilo que atrai. E, às vezes, o que atrai é tentar resolver o que está no passado. Como a pessoa não tem o entendimento do que está no passado, ela acaba fazendo más escolhas. Então, quando um indivíduo que tem uma relação simétrica com o outro, ou seja, que ambos têm essa igualdade na posição de mando e desmando, e ambos carregam mazelas do passado, ou então estiveram em famílias e que já existia essa disputa entre os pais, é que acaba ocorrendo esses grandes conflitos dentro da relação conjugal.
Adriana, você falou que muitas dessas coisas que a gente traz aí na relação que a gente tem é inconsciente. Quer dizer, muitas pessoas fazem e não percebem o que estão fazendo. Mas o parceiro acaba percebendo a agressividade, acaba percebendo esse tipo de tomada de poder mais áspera. Alguém pode ficar submisso a essa relação? Quer dizer, se você encontrar alguém que não consiga se impor ou colocar o parceiro no devido lugar, vou usar esse termo, ele acaba sofrendo muito, né?
Muito. E é exatamente sobre isso que nós falamos na semana passada. Quando esse indivíduo ele não tem forças para lutar contra o mando e o desmando do outro, ele vai se submetendo. Mas chega uma hora que ele cansa e o sofrimento é tão grande que ele cai fora. Então, quando uma relação acaba, Gilson, a gente sempre precisa pensar sobre o que levou a isso. Lembra da frase principal que nós conversamos na semana passada, que não é o amor que sustenta a relação, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, se não haver a complementariedade, que as pessoas serem diferentes, terem posições distintas, mas que elas alternam nessa coisa do poder. E não é esse poder de mandar, de ter razão, é de tomada de decisão. Por exemplo, a família tradicional, a gente não encontrava muito esse padrão de disputa de poder nos casais, porque os papéis de gênero, eles eram mais bem definidos na hierarquia familiar, né? O homem tinha a posição dele lá no topo, de trazer o sustento para a família, e a mulher tinha o poder dela, ela era a rainha do lar. Então, era complementar. Então, ambos tinham o seu poder e ambos tinham o seu valor nas suas posições. Depois que houve essa revolução toda da mulher no mercado de trabalho, que as mulheres estão lutando pelo seu direito, é que começou a haver essa disputa. Então, as pessoas não têm muito entendimento de qual é o papel de cada um. O que as pessoas precisam parar para pensar é que juntos nós somos mais. Então, eu olhar para o outro com carinho, com atenção, compreender que o outro é diferente de mim, compreender que o outro traz uma cultura diferente da minha, respeitar, pode ser até que eu não aceite, né? Que não queira mudar o meu jeito de ser, mas que eu respeite o outro ser como ele é. Ok, a coisa vai fluindo. Mas nessas relações de disputa, isso não existe. E os conteúdos são inconscientes, sim. As pessoas não param para pensar. E se uma das partes se sentir desgastada, ela cai fora. Porque ela até vai tentar resolver. Eu tenho muitas pessoas, Wilson, que buscam terapia de casal. Uma vem e vem cansada e vem com queixas. E convida a outra a participar também. E a outra não quer vir. Quem não quer vir, não quer perder a razão, não quer perder a posição de poder. E no final das contas, muitas vezes, essa pessoa acaba perdendo o parceiro e a parceira que querem uma relação mais justa, mais correta e com mais harmonia.
Bom, Adriana, para que as pessoas não percam sua relação e possam entender ela como um equilíbrio, qual é a dica que você dá?
Olha, Gilson, a dica que eu dou é, em primeiro lugar, busque entender o porquê que alguma coisa te afeta tanto. Mergulhe dentro de si, vá atrás das suas questões pessoais. E segundo, respeite o outro. O respeito, ele vai bem sempre, sempre. Dentro de uma relação conjugal, dentro de uma relação de amizade, dentro de uma relação profissional, o respeito vai bem sempre. Ter razão o tempo inteiro, eu já fico questionando que razão essa pessoa tem. E olha, eu vou finalizar com uma frase do Jung, que ele diz assim: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Então, sejamos mais sensíveis e olhemos para as nossas demandas internas, tentamos resolver e não vamos projetar no outro como obrigação do outro ter que resolver os meus problemas. E vamos olhar para o outro com olhos de compreensão e também de mutualidade.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos.